ver por que que o VAR demorou tanto para chamar, porque o, quer dizer, o VAR é o VAR querendo ele decidir.
Mas isso é uma coisa que eu questiono muito. Por que que a partir do momento que ele falou assim, ó, pênalti, não tem que se discutir ali, ela não tem que ficar no gramado, vai lá pro VAR.
Isso,
tem que ser. E acabou, e aí você discute. Eu não consigo entender essa demora, porque é o que você falou, eles não vão decidir nada, quem vai decidir, quem vai dar a palavra final é ela. Então ela tem que estar participando dessa conversa desde o início. Não ali, tendo que aguentar os jogadores na orelha o tempo inteiro, ao invés dela ir pro VAR e resolver a situação. É, eu acho que assim, você tem como marcar esse pênalti. Não, eu não marcaria, mas você pode marcar esse pênalti. Né? E, o Pipão tem razão, teve lá o contato em cima. Eu não marcaria, mas pode-se marcar esse pênalti.
É, tem o contato embaixo e em cima. Eu marcaria pelo empurrão nas costas, não pelo contato embaixo.
Tô focando embaixo e em cima.
Embaixo. O de baixo, na verdade, ele é que tropeça
então,
no jogador.
O de
do
baixo
Botafogo.
Eu achei que a de perna dele ficou.
Tem. Eu também achei.
Ele em cima é quem tropeçou no jogador do
em
Botafogo.
Em cima teve um empurrão, mas embaixo eu achei que ele que roscou a perna.
Se for marcar o pênalti, é pelo empurrão em cima. Não por baixo, foi ele quem chutou o jogador do Botafogo.
Futebol Guarapã.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Colchão 1,38, mola Pocket In, Star Luxo, 1 ano de garantia, altura de 30 centímetros, apenas R$ 1.098 à vista, ou 12 de R$ 105,90 por mês, nas lojas 100.
Olha lá, ela vai lá, vamos lá, vamos ver o que ela vai marcar. Vamos ver, olhou... Pênalti, não, tiro de meta. Olha que personalidade dessa árbitra. Que personalidade dessa árbitra. Nós temos que ressaltar. Eu não acho que nenhuma... Vai ter muito torcedor que vai xingar, vai ficar bravo. Mas eu acho que não foi. Eu estou gostando de ver a personalidade dessa árbitra.
Na minha opinião, a melhor arbitragem até agora do Campeonato Paulista da senhora Mariana Nani Batalha. Bela personalidade que tem a árbitra da partida. Chamou para si a responsabilidade,
e olha
foi
que...
contra o VAR.
E olha que coincidência, Eliano.
E
as
foi
duas
muito
vezes
bem.
Depois teve a parada para...
Teve a parada da hidratação. No pênalti, que seria a favor do Botafogo no primeiro tempo, e agora que seria a favor do Palmeiras. Por enquanto, uma arbitragem absolutamente impecável, pelo menos na minha opinião, da senhora Mariana Nani Batata.
E Fausto, só para reforçar também uma outra questão, o pessoal tá até comentando no chat sobre a demora. Esse lance em específico foi muito difícil. Esse lance em específico é muito complicado. O lance do primeiro tempo, talvez a demora tenha sido excessiva, de fato. Agora, esse lance para ser definido pênalti, mas de forma minuciosa, eu acho que era válido demorar.
É porque aí, na minha opinião, ali não existiu pênalti no primeiro. Nesse caso, eu acho que é uma questão interpretativa. É isso. No primeiro lance, eu acho que não existiu pênalti. Não tem pênalti. Esse lance é o que o Pepero falou. Você pode marcar, como o Pepero marcaria, e como nós falamos que não marcaríamos. Então, na minha opinião, valeu essa discussão.
Sim, esse lance não teve nada de absurdo, marcar ou não. Agora, a única coisa que eu acho que continua errado é que se a turma do VAR identifica um possível pênalti, não são eles que têm que ficar meia hora resolvendo para só depois chamar o árbitro. Já chama o árbitro logo. A árbitra vai lá, dá uma olhada e...
Isso não é de hoje, só para deixar claro, né,
Pipe? Sim,
sim. Em todas as ações, eu acho surreal o árbitro ter que ficar esperando os camaradas. Atolou o caminhão ali, rapaz. É, chuva. Mas onde? É Ribeirão Preto? É, né?
Atolou o caminhão ali que ia levar suprimentos ali. Caminhão da pizza. Ai, que beleza, meu.
Pizza tá domingão, hein? Agora eu vou ter que chegar em casa num silêncio danado e não poder mexer em nada pra não acordar, entendeu? Manda parar na frente. Para isso se não tiver acordado. Ah, vem de novo. Vai trabalhando. Tá parado de novo no campo de defesa. Recorde no campo de defesa. Tenta segue pro jogo. Vem com o Giai. Giai dominou. Prendeu o para Giai. Giai abriu o jogo pra Alan. Alan vai pra dentro. Alan carregou. Pisou de pé na direita. Ele volta o jogo. Deixa a bola pra Marlon Freitas. Marlon Freitas fica com a... O Marlon é 27, né? 27, né, Lian?
Sim. 27. Número 27, Marlon Freitas.
27, Marlon. Mete a parada no campo de ataque. Lembrando que o Palmeiras está com um jogador a mais. O Verdão tem um jogador a mais. Teve um jogador expulso do time do Botafogo. Não é isso, Daniel?
Exatamente, o Vilar, número 4, foi expulso.
Zagueirão. E agora o 7, o Igor ficou no chão, pediu com a falta em cima dele, Leandro.
Pediu a falta, o número 7, a falta foi marcada, a própria árbitra ali ajudou o jogador ali a se levantar, falta marcada, próximo à linha central, e vai ser feita a reposição, né? Tá indo ali com tranquilidade o Botafogo, afinal de contas vai conseguindo um excelente resultado.
Você falou um negócio da árbitra, o mais legal, Lian, que ela manteve o que ela viu em campo. O que ela viu em campo ela manteve. A não ser que fosse algo tão absurdo, ela ia mudar de opinião, lógico, mas ela manteve ali.
Exatamente, a decisão dela, viu ali no vídeo, foi chamada duas vezes pelo VAR, e na minha opinião, corretamente, os dois pênaltis anulados ali pela árbitra. Que personalidade, que arbitragem impecável até agora.
Só um detalhe, a favor do Palmeiras. Isso que mais chama atenção. Não que é porque é um grandão, é isso, não tem nada a ver que um é favorecido, não. É porque é um grandão que é muito difícil, tem árbitro que pende mesmo. Vai levando por ataque o time do Palmeiras. Mete a bola para Vitor. Aqui, Vitor. Aqui vai chegar o Palmeiras agora. Quero um empate. O Palmeiras em busca do empate. Recuperou o Tigrinho. Fez o tiro. O Tigrinho vai para dentro. Bela jogada. Vitor Roque tentou levar. Solta a bola, meu filho. Demorou para soltar a bola. Fez tudo certo, Leão. E aí acabou perdendo, Leão.
É, aquela coisa, né? Falta a coletividade, né? Nessa faltou ali pro Tigrinho o Vitor Roque tocar pro companheiro do lado. E agora tá aquele poderio de fogo, né? Tá o Flaco Rock, né? A dupla Flaco Rock tá ali no gramado, mas por enquanto sem efetividade. É começo de temporada, é bem verdade, mas os caras são bons, né? Posse de bola do Botafogo com o goleiro Vitor Souza.
É, passe de bola pro time do Botafogo. Domingão de futebol pra você. Hoje já tivemos o Corinthians conquistando um título. Supercopa. O Coringão bateu com o Flamengo. Domingão lá no Mané Garrincha. Uma festa linda. Mais de 70 mil torcedores. 35 de um lado do Flamengo. 35 do lado do Corinthians. Pra mim, aliás, deveria ser a casa da seleção brasileira, o Mané Garrincha. Os caras tinham que fazer aquele gramado ficar impecável e viraria a casa da seleção brasileira, o Mané Garrincha. Vai pro jogo, vem trabalhando, vai mexer já o número 2 e 17 na equipe do Botafogo, trabalhando da bola aqui pela meia direita, tem assim o time do Palmeiras, tenta o toque, recuperou, brigou pela bola, afasta a zaga, manda a bola pro campo de ataque, ao Lomba, ó o Lomba aí, falhou o Lomba, a sorte é que está impedido. Eu tô falando desde o início do jogo. O Lomba hoje pra agarrar uma bola tava duro. De canalha!
É o auxiliar número 2 ali, o Anderson Emanuel Turbiani da Silva, acabou apontando por ali. Já vem aí o Maranhão na equipe do Botafogo com a 17 e o Jonathan com a número 2. Jonathan número 2 e Maranhão com a número 10 do Botafogo.
É, já vai mexer. Ó o Lomba quase falhando, hein, Pipelo?
O Palmeiras nos últimos minutos com todos os seus titulares piorando o jogo. O Palmeiras, então, mas aí que tá o negócio. O outro time, o time dos garotos, claro que começou afobado, claro que começou também desentrosado, mas foi se adaptando ao jogo. Então os meninos estavam melhorando no jogo. E o Palmeiras tomou um gol, não foi por culpa deles, foi porque o goleiro falhou, o goleiro veterano, o goleiro que aliás tem idade para ser pai de alguns daqueles garotos. Então, veja, aí na hora então que o time precisa reagir, o técnico medroso, o que que ele faz? Adota a opção mais cômoda, ou seja, tira toda a molecada até o zagueiro e coloca 5 titulares. Resultado, o time continua sem jogar nada, porque eram os veteranos que vinham abaixo, eles que jogam mal.
Daniel, vi que o Ney saiu, Leon.
É, o Jefferson Ney, número 11, e também o Rafael Gava com a camisa de número 10. Os dois deixaram ali o gramado na equipe do Botafogo.
Tá pedança, 35 minutos, 35 passadas deste segundo tempo. Arremessa lateral para o time do Palmeiras, toca para Emiliano. Emiliano Martínez domina no campo de defesa, abre o jogo no meio de campo para Marlon Freitas de primeiro estico para Bruno Fux, solta o jogo para Emiliano Martínez. Martínez domina, carregou de perna direita, estica para na frente, desce Flaco. Flaco Lopes mete a bola para Jai. Jai aberto aqui na ponta direita, ele tocou o gapara para Ananva. Nossa Senhora, garoto! Aí a bola pegou fogo e ele dispensou pela linha de fundo, né?
E a jogada foi boa ali, né? Foi boa, foi, ele fez aquele chamado overlap. E aí, overlap, né? E
que
aí,
chique, hein, Lian?
É, aquela fala em inglês bonita, né? Aí ele passou, só ele recebeu a bola.
Traduza para quem não sabe.
É, quando o jogador passa assim pelo lado do outro e o outro solta a bola para ele na frente, né? Só que soltou, ele achou que ainda tinha mais campo pela frente. Na verdade, o campo terminou. Então foi, saiu ele e a bola pela linha de fundo, Fausto.
Este é nosso Internacional, Daniel Lian. Toca a bola de novo, briga pela bola. Tá começando, né, Lian? Vamos ver quantas desse ano aqui, hein? Dubai, Londres, pra tudo que é lado. Jogou parada, é falta, pintou o cartão amarelo pro Sousa.
Sousa, número 19 da equipe do Palmeiras, acabou recebendo o cartão amarelo. É o primeiro ali dele, que dá, é o primeiro mesmo na partida, né? Entrou ainda há pouco, o número 19 é da equipe do Palmeiras. Fez falta dura ali também pra cima do jogador do Botafogo. Essa daí é aquela também que foi por cima, mas foi igual a do jogador do Botafogo em cima da do jogador do Palmeiras, do Bruno Fux, no primeiro tempo. Então, não é também para expulsão. Tem que, foi bem aplicado ali o cartão amarelo. Não precisa nem chamar o VAR, chamar a árbitra da partida. Mas se chamar, ela está prontinha para fazer ali a, o detalhamento da jogada.
Calma que
a
arbitragem se elogia 100% só no final da partida, só quando acabar. Que arbitragem é duro, goleiro e árbitro, você tem que esperar acabar o jogo. É 1-0, 1-0, futebol era pan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Colchão 1,38, mola Pocket In, Star Luxo, um ano de garantia, altura de 30 centímetros, apenas 1.098 à vista, ou 12 de 105,90 por mês, nas lojas 100.
1-0 pro Botafogo, resultado importante pro Botafogo, o Botafogo que tá brigando por uma vaguinha na próxima fase. Temos aí mais duas rodadas, além dessa, mais duas rodadas pela frente nesta primeira fase de campeonato. É um campeonato muito rápido. Briga pela boa na vaga, Tinga mete a bola na frente, rasga a saca do Botafogo de novo, a árbitra já havia parado ali, não, deu sequência, ganha remessa lateral com o time do Palmeiras. O Pará rolando, chegou passando a Jovem Pan Informa. Tempo para você. 38 minutos e 20 passados deste segundo tempo no Santa Cruz de Ribeirão Preto, Botafogo 1, Palmeiras 0.
E só lembrando a tabela do Paulistão, neste momento Palmeiras, segundo colocado, tem 12 pontos, o Novo Horizontino parcialmente líder, isso porque tem amanhã o jogo, segundo tempo contra o Mirassol. O Botafogo de Ribeirão Preto com a vitória é o oitavo colocado, tem 8 pontos.
Lá vem Verdão, lá vem Palmeiras, Fux vai levantar, levantou, faz na zaga, tira do zaga do Botafogo, apareceu pro de novo aqui pela meia direita, vem pro jogo, vem trabalhando, dá para o Verdão, recebeu o Xai dominou, Galão pediu, voltou com o jogo para Alan, Galão deixa para Andreas Pereira, Andreas Pereira cruzou, para tá viva no meio, o Xai ficou no seu, pediu o pênalti, afasta a zaga, sobra de novo pro time do Botafogo tirar de qualquer maneira, 39 minutos e 20, aqui vem Palmeiras de novo, aqui vem Verdão, vem com Marlon Freitas de perna direita, briga o jogo para Jean, o Jean vai tentar cruzar, cruzou, bate a parada na marcação, ganha arremesso lateral, arremesso lateral aqui pelo setor direito, favorecendo o time do Palmeiras. Arbitra tá lá, tá conversando. Então revendo, não, mandou seguir. Agora o VAR foi rápido. Olha o Andreas Pereira, deixa a bola para Jean. Jean falta o jogo para o Andreas Pereira, aberto aqui pelo centro direito. Ele toca a bola para Alan. Alan de perna esquerda, meteu a bola na frente. Vai pintar cruzamento, pega, vira, meu Vitor. Resulta ali o goleiro do Botafogo em dois tempos pegou. Fala, Lian.
É, em dois tempos. Foi bem ali o goleirão do Botafogo. O cruzamento veio pelo lado direito. Em dois tempos ele fez a defesa. Vamos chegando aí aos 5 minutos finais da partida, teremos também acréscimos, né? Até porque houve a parada para hidratação e a polêmica do pênalti. E agora a falta marcada ali a favor da equipe do Botafogo. vai ganhar ali uma faltinha ali o Botafogo no campo defensivo, com um jogador a menos, vai segurando o resultado contra o Palmeiras.
E eu vi a imagem do Cássio voltando, ele morrendo de rir, ele voltando do vestiário, aliviado, Cássio. Saiu tenso e voltou aliviado, Cássio. Vem pra cá por a bola que eu chuco. 40 minutos e 40. 40 e 40. Futebol era bom.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
É, ô Pipeno. Aconteceram hoje coisas curiosas, né, que a gente não vê normalmente. O Cássio saindo, muitas pessoas perguntam, será que pode parar o jogo? Eu acho que é só goleiro, deve ser, não é possível. Você pare o jogo para o cara ser atendido, não sei. Tem que conferir isso na regra.
Porque senão pode fazer uma cera ali, né?
Enfim. Não sei como é que funciona, não sei. Eu tô sendo sincero, eu não sei isso na regra. Olha o Palmeiras, e a outra coisa foi no jogo do Corinthians e Flamengo, que ele voltou da arbitragem e expulsou. A análise foi feita no VAR e ele expulsou o jogador da equipe do Flamengo, porque o jogo tinha se encerrado o primeiro tempo. Outra coisa que a gente nunca viu. A gente nunca viu isso, né? Voltando ali, você tem expulsão por reclamação. Mas um lance que aconteceu durante o jogo ali, eu nunca vi. Eu já vi reclamação, o camarada voltou e expulsou. Mas não um lance que teve que ser revisto no VAR. 1-0 pro Botafogo, pra cima do Botafogo, pra cima do Palmeiras. Vem pra cá, por a barriga, jogou Vitor Ressulta. 41 minutos e 20, futebol na Pan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Colchão 1,38, mola Pocket In, Star Luxo, 1 ano de garantia, altura de 30 centímetros, apenas R$ 1.098 à vista. Ou 12 de R$ 105,90 por mês, nas lojas 100.
Lá vai de novo, vem trabalhando a bola. É com a briga pela parada de novo. O time do Botafogo, vitória importantíssima pro time de Ribeirão Preto. O Palmeiras perdendo o jogo. E o Palmeiras colocou um monte de jogadores ali. Lá vem o Botafogo, cruzamento. A bola tá viva dentro da grande área. Vai tirar, deu um bico pro alto. A bola ali, a bola sobrando pra Flaco Lopes. Flaco vai brigar pela bola. Flaco tem a marcação em cima dele. Olha o Flaco aí, deixa o corpo, é falta em cima dele, Leandro.
Deixou e o Palmeiras tem pressa, vai ali batido, já batida rapidamente a falta.
Olha o Palmeiras aí, olha o Andrés Pereira vai cruzou, bate a bola em cima da marcação. Bola sobrando de novo aqui pelo setor direito, vem chegando, vem trabalhando a bola. Andrés Pereira vai bater direto, Andrés Pereira de novo. Aí ele treinou o goleiro do Botafogo, né?
E ele errou duas bolas na sequência, né? Ele poderia ter feito o passe ali pro companheiro que tinha feito ali a passagem, não tocou. Aí a bola bateu no jogador do Botafogo, voltou. E aí ele novamente tentou, errou novamente, deu de presente pro goleiro do Botafogo.
Então, nesse início de temporada, o Flaco Lopes é o único jogador do Palmeiras, dessa turma do meio campo para frente e tal, que já readquiriu rapidamente a melhor condição. Ele está jogando bem em todos os jogos. Agora, os outros estão sofríveis. Você vê o Andrés Pereira, o próprio Alan, que voltou mal, agora o Andrés errando tudo, o Alan errando muito, o Vitor Roque ainda fora de ritmo. Por isso que, assim, o técnico do Palmeiras, ele errou duplamente hoje, porque ele deveria ter mantido os garotos, mas não, quer dizer, o time está atrás e tal, vamos colocar a tropa de choque aí que a gente resolve. E não, quer dizer, errou também na avaliação.
É, tá falado, tá aí a análise do nosso Fábio Piperno. Lá vai Verdão, um bolão pra Jair, voltou no meio pra bater ela. Ele bateu a bola desviada, vai pra fora. Quase o Verdão, quase o Palmeiras. Fala, Leão.
Na última hora ali foi feito desvio, o toque do Alan e a bola ia entrando, hein? Aí acabou sendo desviada. Duas substituições, portanto, aí mais uma substituição, né, na equipe do Botafogo. Guilherme Queiroz, número 19 no gramado, para a saída do Igor, com a camisa de número 7, apenas tiro de meta. O último toque acabou
foi do Andreas.
Sendo exatamente do Andreas Pereira.
Quer dizer, o Alan chutou. Problema que... Deu 8?
8.
8 minutos. Perdeu os dois hoje, hein, Léo? Tá voltando, né, Léo? É normal. Normal, tá voltando. Tá voltando. PH avisou o primeiro tempo. Segundo tempo, tava em cima do lance aqui. Perdeu. E toca a bola de novo lá pelo setor esquerdo. Vem chegando. 10 da noite. Deixa eu ver. 10 da noite. Será que tá certo ali? Ó, vamos ver. 10 da noite, 25 minutos. Horário de Brasília. 10 da noite. E daqui a pouco pega aí o Sperber. Vai, o prazer. Vai trazer um bate-papo com o Fábio Piperde e Daniel Leão. Aqui vem de novo. Vem Emiliano Martínez. Ele vem chegando. Vem trabalhando. Trabalhando a bola no meio de campo. Emiliano Martínez fez o giro. Trabalhou. Deixou para André Pereira. Andreas Pereira falta o jogo de novo para a meia esquerda. Toca a bola para Marlon Freitas. Marlon Freitas vem chegando, vem trabalhando. Marlon Freitas de perna direita para Andreas Pereira. Andreas Pereira gira o corpo, mete a bola aqui para Alan. Alan vai para dentro. Ele carregou, trouxe para a perna esquerda. Falta o jogo de novo para a meia direita para o time do Palmeiras. O Palmeiras buscando o gol de empate. Olha o Giai. O Giai deixou curtinho. Mais atrás a bola. Emiliano Martínez levantou. Afasta essa catira de qualquer maneira. Olha de novo o time do Palmeiras. Se pergunta para ele, ele fica bravo. Se pergunta pro Abel com relação a essa chuveirada na bola aí, ele fica bravo. Olha aí de novo, rasga essa catira de qualquer maneira, fala Leandro.
Foi o que o Rogério Ceni fez a crítica no ano passado, né, quando ele reclamou ali do gramado, ele também falou ali que auxiliava o Palmeiras o gramado ruim.
Uma provocada, né, Lia? Foi uma bela de uma provocada do Rogério. Grande o Rogério Ceni. Aqui vem de novo, vem com Sousa. Sousa voltou com o jogo, mais atrás para Emiliano Martínez. Emiliano Martínez meteu o capara na meia esquerda. Toca para o time do Palmeiras na meia direita no campo de ataque. Andreas Pereira vai chuverar. Quem sabe numa bola entra, a bola passa por todo mundo. Passou por todo mundo, saiu pela linha de fundo. É tiro de meta de novo, Lian.
E aí tentou subir ali o Flaco Lopes, né? Ele é bom no jogo aéreo, é uma das armas do Palmeiras aí para no setor ofensivo, e ele sempre faz gols ali voando. Ele voou, sobrevoou, e agora veio o cartão amarelo pro goleiro Vitor Souza por fazer cera. Vai ganhando tempo ali a equipe do Botafogo. São 8 minutos, tem pouco mais de 5 minutos ainda de jogo. Fausto,
o Botafogo já tomou 6 cartões amarelos e 1 vermelho.
Ela distribui cartão, ela não é de poupar cartões, não. Tá lá com o cartão na mão, né, Leandro? Vai ficar poupando o cartão?
Não tem que economizar mesmo.
Você não tem mais os seus?
E aplicou corretamente. Vou começar a trazer novamente.
Olha, tem gente que toma amarelo e vermelho aqui, ó. Você tem que trazer seus cartões amarelo. Oh, falta de consciência, rapaz. Vai de novo, vem trabalhando a bola aqui pelo lado esquerdo, para soprando de novo pelo setor direito. Vai, traga o cartão, Daniel Leão. Virou uma marca do Daniel Leão. Chocou, tá parado. E mais um cartão, Leão.
Mais um cartão para o camisa de número 17 da equipe do Botafogo. Vai aí mais um cartão, é pro Maranhão agora. Maranhão recebe o cartão amarelo, a equipe do Botafogo.
Este é o nosso Daniel Olian. Lá vem Palmeiras, vem perdão de novo, vem Palmeiras. Semana que vem, no próximo domingo, Palmeiras encara o Corinthians. Jogo na Arena do Palmeiras? Jogou na Arena do Corinthians. Na Arena do Corinthians, a Zona Leste. Olha o Alan vai levando aqui pelo setor direito. Ele dominou, fez o giro, vem com o Alan. Alan prendeu o Capara, solta a bola. Demorou pra soltar, perdeu o Capara no contra-ataque do time do Botafogo. Bruno Fuchs se fecha, contra-ataque do time de Ribeirão Preto. Vai levando lá pelo setor direito, ganhando tempo, prendendo a parada pela ponta direita, carregou, menos de 4 minutos pra cá, Paraguana, menos de 4 minutos, estamos com 49-10, troca a parada de novo. Fala, Leandro.
O que tá chamando a atenção é a falta de coletividade dos jogadores do Palmeiras nesse início de temporada, hein, Fausto? Foi assim com Vitor Roque, Andreas Pereira, agora com Alan. O que tá acontecendo com os caras? Vão tocar bola um pro outro, né? Foi assim que deu certo nas últimas temporadas.
Quem sabe agora? Olha o Alan, meteu o capara pra Jean. Já tem Flaco Lopes pedindo. Ele vai bater. Aí, ó, você acabou de falar. Tinha como fazer algo diferente. Ele não tocou, bateu e bateu mal, Leandro.
Tinham dois companheiros entrando na grande área. Até ali com uma marcação longe, né? Os dois marcadores estavam longe ali dos companheiros. Mas ele optou por fazer o chute. Mais um, então, Fominha no dia de hoje. Pode pôr na lista aí o Flaco Lopes também, aí na lista da falta de coletividade hoje.
É, rapaz. 1 a a 0 pro Botafogo, pra cima do Palmeiras, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 pro Botafogo, pra cima do Palmeiras. Restando agora 3 minutos, estamos com 50 minutos e 20 segundos jogados, deixe o segundo tempo, 1 pro Botafogo, 0 pro time do Palmeiras. Manda a bola na frente, a bola vai dobrando pra Lumba, Lumba fica com a... quase que o Lumba, numa hora que deu impedimento lá também, ia tomar uma. Nossa senhora, aquela foi feia do Lomba. Lá vai de novo, vem levando pelo setor direito, Emiliano Martins, mete a bola pra Jean, potencial Galegão. O Thiago vai tentar cruzar, cruzou para a rasteira, passou, sobrou o Tigrinho, afasta, a zaga tira, passou por todo mundo, Leão,
passou por todo mundo, e agora vai sobrar mais cartão aí, vamos ver. Não, vai, a jogada seguiu, ó lá, vem Palmeiras.
Vem Palmeiras, o Palmeiras não desiste. Taca para, vem com o Aranga, não dominou, vai tentar cruzar. Levantou na grande área de soco, Vitor Souza tirou. E vem de novo o Botafogo, vamos ver se prende a para agora. Mete um bolão aqui na ponta esquerda, vai para dentro, carregou o piso, vai levando pela meia esquerda, Maranhão. Maranhão, ele bate a para a cruzada, saiu, ganha escanteio. Escanteio, foi esperto ali o Maranhão. Ou deu sorte, né? Foi mais pra sorte do que esperteza. De canalha!
É, e aí um contra-ataque rápido da equipe do Botafogo e providencial, né? Porque agora vai ganhar todo o tempo possível pra batida desse escanteio. Realmente houve o toque, o Marcelo Lomba ali foi pra defesa também. Ela saiu pelo canto esquerdo ali, do setor defensivo do Palmeiras. Escanteio pela direita. A pressa é zero do Botafogo, que vai conseguindo um resultado importantíssimo para escapar principalmente do rebaixamento.
Escanteio, 1 minuto para acabar, estamos com 52 marcando agora. Marcando agora 52 minutos, são você 53 para a metida na zaga de novo. Pipeano 1 a 0, não é nenhuma tragédia, né, Pipeano? Entrou com um time mistão, é o que você falou. Se tivesse mantido, de repente, poderia ser bom pro Palmeiras.
Bom, a verdade é que o time titular piorou o ritmo do Palmeiras. Com os garotos, o Palmeiras jogava melhor. E aí, o técnico do Palmeiras tomou a decisão demagógica e aparentemente mais fácil. Ou seja, o time tá perdendo, vou sacar a jovem guarda e vou colocar os titulares, que a gente consegue reverter, e não conseguiu. Lembrando que Palmeiras tomou o seu gol por falha de um veterano, o goleiro Marcelo Lomba.
Apita a árbitra, vai acabar o jogo, vai apitar a árbitra, e veja o tempo ali, ó. Os dois jogadores do Palmeiras, olha lá, ó. Vibra o jogador do Botafogo, vitória importante. O jogador do Palmeiras foi lá, falou: calma, meu filho, calma. Deu mais um, acresceu mais um minuto. É, mais um minutinho pela frente. Ela quer saber de jogo. O glorioso Morelli comemorou com seu torcedor. O jogador do Palmeiras ficou bravo. Vai pra cobrança com a 5 escanteio ali, ganha tempo o time do Botafogo. Vitória importante até o momento pro time do Botafogo de Ribeirão Preto. Tenta sair pro jogo pra ganhar escanteio de novo. O time tá sendo malandro, hein? Tá indo bem no final. Vai meter para dentro da grande área. Cobrança de escanteio. Parabéns pela arbitragem. Muito boa a arbitragem. Muito boa. Qual é o nome dela, Lian?
Mariane Batalha.
Fantástica a arbitragem dela. Com muita personalidade. Vamos lá, vai levantar, levantou, bate na zaga. Foguetinho acabou. Acabou, e deu o Botafogo 1-0, vitória importante pro Botafogo. Vai lá, pega aí, Sperber.
Vamos nessa, Fausto Favara, um bom retorno pra você, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Vitória do Botafogo de Ribeirão Preto sobre o Palmeiras, vitória importantíssima para a equipe do interior, isso porque agora já olha, por que não, para o G8. Agora fica na 8ª colocação do Campeonato Paulista com 8 pontos. O Palmeiras conhece sua segunda derrota no Campeonato Paulista, havia perdido de forma feia, é verdade, para o Novo Horizontino por 4-0, e agora perde para o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 fora de casa. Vitória importante para o Botafogo, derrota também importante para o Palmeiras, porque agora matematicamente ainda não classificou no Campeonato Paulista para a próxima fase, mas a gente sabe que o Palmeiras tem tudo e vai se classificar para a próxima fase. O Palmeiras. Piperno, Ilian, boa noite para vocês. Eu quero já, então, de imediato, A análise, Piperno, desse Palmeiras 0, Botafogo 1, uma partida pobre da molecada do Palmeiras e também, Piperno, novamente pobre de ideias do Abel Ferreira, novamente chuveirinho, novamente pouca coisa a ser mostrada nesse time do Palmeiras, Piperno. Boa noite.
Boa noite, um abraço a todos. Bom, o time do Palmeiras tinha hoje 5 jogadores que vieram da base. O Benedetti, que já está lá há bastante tempo. E aí, do meio campo para frente, Larson, Luigi, Eric Belê e o Riquelme Felipe. Então era natural que esses jogadores fossem demorar para se adaptar ao jogo, né? Não tinham a devida força de corpo, né? O conjunto necessário. E também todos eles um pouco afobados. Mas o time começou a se soltar. O Palmeiras terminou bem o primeiro tempo, tendo mais posse, agredindo mais o Botafogo, bem verdade que não criava tanto, mas era o Palmeiras que começava a se impor ao time adversário. Vem para o segundo tempo, era o Palmeiras, de novo, continuava empurrando o Botafogo para o seu campo de defesa, até que houve lá um chute de fora da área e o goleiro do Palmeiras aceitou, um dos veteranos do Palmeiras em campo, né? E aí o que faz o técnico do Palmeiras? Joga para a torcida, ou seja, eu estou perdendo de 1-0, vou colocar toda a minha tropa de choque em campo, porque aí a gente consegue reverter. E saca os meninos, quer dizer, é a solução mais fácil. Ah, o time está perdendo, eu vou lá e saco. Mas o problema do Palmeiras não era a molecada. O problema do Palmeiras hoje eram muitos jogadores, principalmente os seus jogadores mais veteranos. Ou, no caso, um que não é veterano, mas que é titular e estava mal, que era o Vitor Roque. Resultado, Palmeiras com todos os seus titulares e um homem a mais, que o Botafogo teve um jogador expulso. Aí o Palmeiras saiu da derrota para o vexame, porque o Palmeiras perder com praticamente todo o seu time titular para um dos piores times do campeonato, jogando com um a menos, aí é vexame. E não é que perdeu porque o goleiro fez boa defesa milagrosa, bola na trave. Não, o Palmeiras não criou nada. E aí voltaram os velhos defeitos. Quer dizer, a gente está vendo o Bruno Fux agora na TV dando uma entrevista. O Bruno Fux é um jogador raçudo, um jogador importante e tal, mas eu acho que ele tem que ir para um divã. Eu acho que ele tem que falar para o seu analista tal, por que ele tem essa compulsão de dar chuveirinho toda vez que ele pega na bola. O que aconteceu com a cabeça dele para acontecer isso? E isso é algo comum a muitos jogadores do Palmeiras. O Andrés Pereira hoje, por exemplo, foi, né, enfim, alguém que repetidas vezes tentou isso aí. Às vezes o jogador passando do lado dele livre, mas não. Por conta da compulsão pelo chuveirinho, ele parava a bola e dava um chutão para a área. Por que isso? Por que essa pobreza toda? E repito, Palmeiras ficou um time hoje mais pobre depois que tirou os garotos. Os garotos tentam, apesar da afobação, tentam jogar com bola no chão. Os veteranos são os caras do chuveirinho.
Daniel Lian, a sua análise dessa vitória do Botafogo de Ribeirão Preto preocupa? Você acha que preocupa o Palmeiras? Claro que não, convenhamos, né? É uma partida que não vale de tanto assim para o Palmeiras, mas se a gente for analisar o futebol jogado e praticado pelo Palmeiras, não só nessa partida de hoje, mas também no empate contra o Atlético Mineiro, também a derrota recentemente para o Novo Horizontino, de certa forma, o torcedor ainda pode ficar preocupado pelo que o Palmeiras pode produzir na temporada, Lia?
É, pelo que vem apresentando nesse início de temporada, o Palmeiras ainda não apresentou aquele bom futebol que vinha apresentando nas últimas temporadas, né? Então, mas não é um fator ainda preocupante, é claro que ainda vão pegando o ritmo de jogo, os jogadores, esses próprios jogadores que ele colocou hoje, a garotada, para tentar pegar ali um ritmo, quando precisar aí do elenco, né? Ele precisa rodar o elenco, aí tem ali os jogadores que ele pode contar ou não. Agora, o Palmeiras fez bem hoje, eu acho, na minha visão, de poupar as suas principais peças, até porque só não garantiu hoje a classificação para a próxima fase, mas o Palmeiras vai para a próxima fase, precisa de pouquíssimos pontos aí para garantir a passagem para a próxima fase. Então achei que agiu bem o técnico Abel Ferreira em poupar ali os seus principais jogadores. Agora é caminhar ali para para saber ir construindo o Campeonato Brasileiro juntamente com o Campeonato Paulista. E hoje foi o jogo para poupar ali as suas principais peças. Fez bem ali o Abel Ferreira, vai agora para essa partida contra o Vitória, em casa, com um elenco ali mais forte, aí ele põe ali o time mais robusto em campo.
E aí só lembrar também, claro, o Palmeiras tem uma sequência pelo Campeonato Paulista, um jogo fora de casa contra o Corinthians, que não vai importar muito, porque a equipe vai estar praticamente classificada, e aí recebe o Guarani na última rodada, e aí, se já não estiver classificado matematicamente, vai se garantir matematicamente contra o Guarani em casa. Posto isso, Piperno, o Campeonato Paulista já, de certa forma, um pouco mais encaminhado, já decidido, porque vai se classificar, enfim. Hoje, até fui dar uma olhadinha, né, porque a gente comentou bastante na partida, Piperno, o Bruno Fuchs teve 14 lançamentos longos, acertou 7. E, novamente, foi uma partida onde o Palmeiras abusou desses lançamentos e continua insistindo nessa forma de jogar. Você acha que o Abel Ferreira já passou da hora de sentar com o seu corpo técnico e começar a ter novas ideias do que ele entende de futebol, mudar um pouco essa forma de jogar do Palmeiras, Piperno? Porque é a mesma coisa do que a gente viu do ano passado.
Palmeiras é um time em declínio desde o final da temporada passada e vai mantendo essa rota descendente, infelizmente, nesse começo de ano. Vejo o Palmeiras vai ser 3 jogos por 1-0, né? Um monte de placar aí magrinho e tal. Ah, mas é começo de temporada sim, eu acho que a gente não tem que cobrar no mês de janeiro realmente aquilo que o clube, né, o time é capaz de oferecer. Mas o problema são os sinais. Então, eu falei aqui agora há pouco sobre, enfim, o Bruno Fuchs, que eu acho que ele tem que ir para um divã resolver isso, né? Porque ele tem uma compulsão para o chuveirinho. Agora, se o jogador insiste nisso, e não é de hoje, né? Já há muito tempo, das duas, uma. Ou o técnico está pedindo para ele fazer isso, ou o técnico está com algum tipo de miopia que não consegue enxergar isso. Porque esse é um problema que tem que ser corrigido. Não pode continuar assim. Agora, por que que está assim? Então, essa é a minha dúvida. Ou é problema do jogador, ou então o jogador está seguindo a orientação do chefe. O fato é que está errado. E o time, com isso, se torna cada vez menos... Veja, o Palmeiras hoje colocou no segundo tempo o Sosa. E o Sosa é um jogador de beirada de campo, um jogador do um contra um. Pergunta, ele foi acionado alguma vez para fazer isso? Nenhuma. O Luigi fez alguns lances assim no primeiro tempo. É que tem torcedor tonto que pega no pé do garoto, porque de vez em quando, e de fato ele tem problemas aí de decisão, às vezes escolhe mal, mas ele sofreu várias faltas, ele provocou cartões, ele deu bons passes, ele fez a melhor jogada individual do Palmeiras no comecinho do jogo, na única em que de fato exigiu uma ótima defesa do goleiro. E ele não fez mais porque ele não é acionado para isso. Então é esse tipo de coisa que tem que ser observado no time do Palmeiras. Por que que o time do Palmeiras não está conseguindo ofensivamente produzir nada?
Tem a parte técnica do trabalho do Abel Ferreira, mas tem um outro ponto que eu gostaria de abordar contigo, Lia, e com o Piperno também depois, que a gente viu hoje um time misto, praticamente reserva, né, do Palmeiras. A gente viu o Vitor Roque ali titular, talvez o Emiliano Martini seja outro jogador que possa ser titular nesse elenco do Palmeiras. De resto, acho que todos os jogadores aqui são reservas, tá? E aí também tem a posição do lateral direito, que daqui a pouquinho a gente vai abordar, porque tem uma indecisão de 2 laterais ruins, hein, Piperno? O Gia e o Kelvin brigam, ele fala assim, eu não quero ser titular, vai você. Aí o outro fala, não, mas eu tô legal aqui também, né? Tô legal no banco de reserva, vai você. Aí fica nessa de um joga um pouquinho, porque ninguém é confiável. Mas daqui a pouquinho a gente chega na lateral direita. Palmeiras hoje, escalado com Lomba, Giai, Fuchs, Benedetti e Jefté. Larson, Martínez, Riquelme, Belé, Luigi e Vitor Roque. Piperno e Lian, se a gente for levar de base e um comparativo com a equipe que bate de frente com o Palmeiras, as duas equipes, as principais equipes de futebol brasileiro, hoje, Palmeiras jogou com essa equipe reserva, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Flamengo hoje, com o seu time titular, Perfeitamente. Vamos olhar os reservas, que seriam equivalente ao time titular do Palmeiras hoje, os reservas do Flamengo. Se fosse colocar os reservas numa partida do Flamengo. Andrew, goleiro que saiu da Europa agora, recentemente estava na seleção sub-20. Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, Luiz Araújo, Paquetá, 43 milhões de euros, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. Há uma discrepância enorme nos elencos de Palmeiras e Flamengo.
Enorme não, até porque os dois brigaram pau a pau essas duas últimas temporadas e o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu por 3 pontos, porque conserva em alguns jogos em que não deveria ter feito isso. Então não é uma discrepância enorme. Mas eu acho que o Palmeiras tem problemas a resolver, principalmente na lateral direita, e está faltando mais um zagueiro, porque o nível padrão do Murilo já não é mais o mesmo de 2 anos atrás, por exemplo.
Mas, Piperno, dá para ficar satisfeito com as últimas janelas do Palmeiras, se a gente for comparar com as janelas do Flamengo? Essa é a questão que eu coloco e que eu levanto aqui no nosso pós-jogo. Porque o torcedor fica pensando, o Palmeiras gasta 700 milhões, gasta com o Marlon Freitas depois também, nessa última janela agora teve mais alguns investimentos. Gastou mais que o Flamengo. Agora, claro, o Flamengo vai começar a desembolsar tanto quanto o Palmeiras nas últimas temporadas, contratou o Paquetá, contratou outros jogadores também que desembolsou uma grana alta. Mas o Flamengo, de certa forma, Piperno, contratou melhor do que o Palmeiras. Porque, tudo bem, a gente entende de que o Campeonato Brasileiro foi ponto a ponto na última temporada, mas se a gente for analisar peça por peça, o desmanche é muito maior no Palmeiras, que perdeu o Everton, que era um goleiro titular, perdeu o Rafael Veiga, outro nome importante para a equipe do Palmeiras.
Veja, o torcedor que encara assim, ele é principalmente um torcedor totalmente incoerente, porque o torcedor reclamava exatamente desse... Há quanto tempo o torcedor do Palmeiras reclama do Rafael Veiga? Então, Rafael Veiga não pode ser considerado nessa altura desfalque ou alguém que precise de uma reposição. Muito pelo contrário, o Rafael Veiga, na verdade, ele atrapalhava o ritmo do time nos últimos tempos. Ele não mostrava mais condição de ser o titular do Palmeiras. Todo palmeirense reclamou disso e, aliás... O que não faltaram foram críticas ao Abel por ter escalado o Veiga na final da Copa Libertadores. Então, é um jogador que merece todo o respeito, admiração, mas o ciclo dele claramente já tinha acabado. Então, o problema não foram os que saíram. Eu acho que o problema principal é em relação a alguns que ainda estão lá e ao fato do técnico do Palmeiras... parece ter parado no tempo. Veja, tem uma série de jogadores do Palmeiras que estão rendendo abaixo do que podem, mas principalmente por conta da forma do Palmeiras jogar. Aliás, o Flaco Lopes é um caso. Quando o Palmeiras joga com bola no chão, o Flaco Lopes é um. Quando joga com chuveirinho, é outro. Porque ele não é um jogador para ficar brigando, peitando zagueiro na área. Ele é para jogar com bola no chão.
Aí eu vou até pegar o comentário do nosso Luciano Santos e fazer a pergunta também, né, Daniel Leão? Porque ele comenta o seguinte: pelo amor de Deus, se o Flamengo jogar com os reservas contra os reservas do Palmeiras, é um massacre. Eu sigo nessa linha, não acho que seja um massacre, não acho que vá ser um 6-7-0, uma goleada histórica, mas eu acho que há uma superioridade com relação às reservas do Flamengo.
Bom, para ele, eu vou então, só para recordar, refrescar a memória, se o Flamengo não coloca os titulares agora no Campeonato Carioca, o Flamengo corria o risco de rebaixamento.
Mas aí não era. Mas aí era o sub-20, não era nem as reservas. Era
escuta,
o sub-20.
Mas o sub-20 do Palmeiras tinha 5 jogadores em campo hoje. Sim.
Não, concordo. Mas aí a gente entra na linha de. Os reservas do Flamengo estão na linha de investimento e os reservas do Palmeiras surgem da base. E alguns nomes saem de investimento.
E eu, por exemplo, eu não gastaria meu dinheiro com o Emerson Real. O Emerson Royal com Cebolinha tem
com Cebolinha,
monte,
não?
Não.
Ô, Piperno, ótimo nome pro futebol brasileiro. Falávamos, inclusive, com o Pedro Marques, Pedro Marques rasgou elogios ao Cebolinha recentemente no Papo de Setorista neste domingo. Você não concorda, ô Daniel Lia?
Também, sem dúvida alguma, mas agora também cada um que arque com as suas atitudes, né? O Flamengo tá aí desesperado no Campeonato Carioca, porque pôs o Sub-20. Não quer pôr os reservas, que são de altíssima qualidade, não quer rodar o seu elenco principal. Então, tá fazendo isso. Então, que arque com as consequências em relação ao Campeonato Carioca. Mas hoje, em relação aos elencos que a gente estava discutindo, eu acho que o Flamengo está um pouco superior ao Palmeiras hoje em relação a elenco, como um todo, né? Time titular e o time reserva. O Palmeiras perdeu um pouquinho aí essa qualidade, mas ainda é um elenco de altíssimo nível do Palmeiras. Os dois elencos, o time titular do Palmeiras e time titular do Flamengo, nenhum deve nada para o outro. Agora, eu acho que o Palmeiras perdeu um pouquinho, está um pouquinho só abaixo do elenco do Flamengo, que acabou se reforçando ainda mais aí na temporada.
E por falarmos em convicção, Piperno, falávamos das convicções do Abel Ferreira, no seu estilo de jogo. A gente levantou aqui de que talvez seja a hora de ele começar a pensar em umas novas formas de ver o jogo. Eu vou trazer para você uma aspas do Abel Ferreira, ainda neste ano, quando foi perguntado sobre uma possível saída do Everton. Ele disse o seguinte, aí ele citou o Lomba e rasgou elogios ao goleiro que jogou hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Abre aspas. O Lomba traz muitas coisas que vocês não sabem porque não estão lá dentro. É um jogador que não abdico. Se tiver que não abdicar de um dos três, é dele. Por toda a experiência e exemplo do que ele representa para nós enquanto grupo. Fecha aspas. Piperno, você acha que houve um erro de análise e de avaliação para não abdicar do Lomba, abdicar do Everton e, de certa forma, também, após a saída do Everton, não ir ao mercado para um goleiro reserva, para o Carlos Miguel, porque de certa forma, aí eu vou fazer uma leitura minha do que eu acho do Marcelo Lomba, eu que inclusive já vivi com o Marcelo Lomba no gol do meu time algumas temporadas, eu acho que é um goleiro totalmente insuficiente para o Palmeiras, insuficiente, não acho que seja suficiente nem para a reserva, e nas partidas que ele entrou em campo nessa temporada mostrou que é insuficiente, então você concorda com o Abel Ferreira de que é um jogador que não dá para abdicar? Houve um erro de avaliação? Você acha que não deveria ter se livrado, de certa forma, também do Everton, Piperno?
Bom, veja, quando ele faz um elogio ao Lomba, eu entendo perfeitamente porque, primeiro que ele não vai expor publicamente um jogador dele. Segundo que o Lomba, pelas informações que a gente tem, é bom que o torcedor do Palmeiras saiba disso, o Lomba teve seu contrato renovado por mais um ano, por conta daquilo que ele representa, exatamente isso, internamente. É uma liderança, o Palmeiras tem muitos jogadores jovens e tal. Então, tem esse aspecto do fato dele ser realmente alguém muito respeitado pelo grupo. Agora, vamos ao jogo jogado, né? Então, o ano passado, é um exemplo que eu cito toda hora aqui. Quando o Everton se contundiu, o Palmeiras tinha o Carlos Miguel, que tinha acabado de chegar. E era um goleiro que, embora sem ritmo, se mostrou à altura, que era um reserva de ótimo nível. Hoje o Palmeiras não tem mais esse reserva. Se o Carlos Miguel se contundir, o Palmeiras não tem um reserva de ótimo nível em condição de jogar uma semifinal de Libertadores, por exemplo, como aconteceu em 2025. Então, é claro que, na minha avaliação, o Palmeiras tem que ir para o mercado buscar mais um goleiro. Só que tem uma coisa, o Everton saiu há duas semanas. Eu imagino que a comissão técnica esteja garimpando um nome. Não é uma situação de correria desatada, de sangria desatada para ir pegar qualquer um. Mas o Palmeiras vai ter que buscar, sim, esse jogador para o decorrer da temporada.
É uma posição que, se o Carlos Miguel falhou, inclusive, contra o São Paulo e o pessoal já caiu matando, imagina o Marcelo Lomba, né, Daniel? Coitado, pobre coitado.
Mas é para ver que não é só o titular que falha, o reserva também. Ou seja, não é para culpar também só o reserva pelos danos causados aí em relação a más atuações. Agora, precisa ver também se o Everton aceitaria ficar no Palmeiras na reserva.
E falhou já no Grêmio.
Falhou já no Grêmio, mas eu acho que ele não aceitaria ficar na reserva do Palmeiras.
Não é que o Palmeiras mandou embora, né? Enfim, negociou, é que o jogador que sair. Agora, também tem uma coisa, primeiro mês de temporada é o pior mês da vida do qualquer goleiro, mas eu acho que o Palmeiras, independentemente disso, tem que trazer mais um. Só que o Palmeiras não tem nenhuma decisão para o mês que vem, para março. Quer dizer, dá tempo. para ir com calma, garimpar o mercado e achar um bom jogador. Mas realmente precisa.
Bom, já estamos aqui em 22 horas e 54 minutos, apenas 5 minutos para encerrarmos nosso pós-jogo. E só uma última questão, Dom Fábio Piperno, que eu prometi para o nosso público que você analisaria e responderia sobre o problema nas laterais do Palmeiras, principalmente na lateral direita. Palmeiras, nos últimos anos, ele teve dois laterais que, de certa forma, foram vencedores, mas chegou o tempo, né, de mudança, porque os dois acabaram ficando com mais experiência, não, né, ficaram um pouco mais velhos, termo, né, Marcos Rocha e o Mike. Renovação chegou com dois laterais, Gia e Kelvin, que disputam para saber quem que é mais insuficiente também, Piperno. Uma partida falha o Kelvin contra o São Paulo numa avenida no primeiro tempo. Ressurge, inclusive, no segundo tempo, faz um bom segundo tempo, é verdade, mas falha bizonhamente no primeiro tempo, não traz confiança. E agora o Giai hoje também. Partida péssima, horrível do Giai. Piperno, Palmeiras precisa e muito olhar novamente para as suas laterais. Você concorda?
Os dois terminaram o ano jogando muito mal. O Giai começou bem, ganhou a posição um pouco antes da Copa do Mundo, fez até que um bom torneio e depois caiu muito. Aí vem o Kelvin. O Giai é um jogador com características mais defensivas. Aí vem o Kelvin, um lateral que sempre se caracterizou pela força ofensiva. E começou bem. E com o tempo, principalmente depois que retornou da contusão, ele passou a jogar cada vez pior. E teve uma final de Libertadores bizonha. O Kelvin foi muito mal naquele jogo. Foi muito mal naquele jogo contra o Grêmio. E o Kelvin pior ainda na final contra o Flamengo. Os dois caíram muito. Eu imaginei que nesse começo de ano, o técnico do Palmeiras fosse observar mais de perto, dar alguma chance para o Gilberto, outro jogador da base. O que ele fez? Liberou o Gilberto para ser emprestado para o Atlético Paranaense. Então, para mim, a lateral direita e mais um zagueiro tem que ser as duas prioridades para o Palmeiras no mercado.
De certa forma, o Palmeiras perdeu alguns jogadores, tem algumas reposições, mas ainda precisa olhar para o mercado da bola, porque tem algumas lacunas no seu elenco. Meu querido Fábio Piperno, Daniel Lia, muito obrigado a vocês, uma boa noite, um bom descanso. Durante a semana vocês voltam? O Lian está em alguma partida, Lian, nessa semana?
Estou no meio de semana, na quarta-feira.
Está na quarta-feira. Dom Fábio Piperno está em alguns jogos, certamente. Está em bate-pronto. Está
na quarta-feira também, senhor Lian. Estaremos aí.
Só um destaque positivo para a árbitra da partida, arbitragem impecável da senhora Mariana Nani Batalha. Que arbitragem, viu? Hoje foi um exemplo. Quem dera a arbitragem brasileira fosse assim ao longo desta temporada.
A gente pede mais convicção, a gente pede mais seriedade e principalmente que o árbitro, nas suas partidas, ele tome as decisões com base naquilo que ele vê e naquilo que ele observa também no VAR. E ela fez isso nas duas vezes, e nas duas vezes, na minha visão, ela foi acertada. Ela acertou nos dois lances, não foi pênalti pro Botafogo. E também não foi pênalti pro Palmeiras, foram dois lances discutíveis, é bem verdade, mas na minha visão ela acertou. Só lembrando então, rapaziada, estamos chegando ao fim aqui no nosso pós-jogo de Palmeiras e Botafogo. Mandar um abraço para os nossos parceiros, anunciantes que fazem acontecer a jornada esportiva aqui na Jovem Pan. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. E só lembrando também que a gente tá com a Loja 100. Loja 100. Vem para as lojas sem aproveitar. Colchão 1,38, mola pocket, Instar Luxo, um ano de garantia, altura de 38 centímetros. Apenas R$ 1.090 à vista ou 12 de R$ 105,90 por mês nas lojas 100. Só lembrando então, rapaziada, meio de semana tem Campeonato Brasileiro, tem 3 jogos na quarta-feira, também tem Campeonato Paulista na quinta-feira com Corinthians e Capivariano. Tem canelada. No final de semana, tem sábado São Paulo em campo contra a equipe do Primavera. No domingo, tem derby Corinthians e Palmeiras aqui na Jovem Pan. Tem Jovem Pan Futebol Clube, tem canelada, tem muito futebol aqui na Jovem Pan. Papo de ser turista, é verdade. Então, você confere a próxima semana, importantíssima de Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista já chegando ao final também. Então, fica o nosso convite para essa próxima semana. E, é claro, você confere tudo aqui na Jovem Pan. Um abraço, uma boa noite, boa semana para você. Lembrando, quarta-feira nós voltamos com o futebol aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Jovem Pan.
Uma atrás da outra.
Uma hora de música.
One hour commercial free.
Uma atrás da outra.
Jovem Pan.
Clock before I say
de música.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn.